Longanimidade. O que é longanimidade? Interessante é que é uma palavra muito usada na Bíblia, em várias versões em português dela. Muito importante o conceito de longanimidade. E, infelizmente, não é uma palavra com a qual nós temos muita vivência, porque eu nunca ouvi alguém dizer, nunca, nunca, em 57 anos de vida, rapaz, fulano é longânimo. Rapaz, você precisa ter mais longanimidade. Rapaz, eu não consigo ter longanimidade. A gente não ouve esse conceito, essa palavra. Talvez pelo comprimento dela, ela é muito longa, longanimidade. Não sei. Mas o conceito é muito importante. No grego, ela é macrotimia. Ela é uma junção de duas palavras. Uma macro, que não é o supermercado aqui que existe. Mas a ideia de longo, a ideia não, significa algumas outras coisas também, como grande, e a gente usa o termo macro muito no português, virou até um prefixo. Uma palavra significa isso. Mas tem a ideia de longo, de duração também, que é o quase aqui, e o termo timia, que é uma forte emoção, ou uma ira, ou um ardor. Um sentimento muito forte. Então, no grego, a palavra é ira longa, ou um sentimento longo, uma emoção longa. É a capacidade, então eu definiria longanimidade como a capacidade de suportar longamente uma situação desagradável, e aqui vem a chave para diferenciar longanimidade de paciência. A chave é uma situação desagradável provocada por alguém. Paciência não tem a ideia de uma situação que alguém provocou. Não, a vida provocou, e então a pessoa suporta uma situação, uma dor, e ninguém provocou, mas a pessoa suporta ali. Isso é paciência, que no grego também é formada por duas palavras que significa sob e permanecer. Permanecer debaixo. Então, a ideia de paciência é você estar debaixo de uma carga e você fica ali e aguenta ficar debaixo de um peso ou de uma carga. Essa é a ideia de paciência. Mas quem colocou essa carga? Não importa. No conceito de paciência. No conceito de longanimidade, sim. É uma emoção forte, até uma ira, ou um ardor qualquer, ardor não físico, digo de ânimo, mas causado por alguém. E a pessoa tem a capacidade de suportar longamente esta forte emoção. Então, isto é longanimidade. Três pontos. Primeiro é atributo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz: Romanos 2 e 4 diz: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus. Estou no 3, para pegar o contexto. Agora o 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É interessante isso. Antes de levar o pecador ao arrependimento, Deus o suportou muito. Ao fazer isso, ele lançou mão da sua longanimidade. Aliás, fica a sugestão, né? Nas suas orações de gratidão a Deus por tudo que ele fez com você e lhe deu, e inclua aqui agradecer pelo que ele suportou de você antes da sua conversão. Ah, você se converteu quantos anos? 20 anos? Foi 20 anos que Deus passou. Vou botar 19, sei lá, 18, não sei quando é que Deus se considera diretamente ofendido por uma criança com 1 ano, 2, 3, não sei, Deus é que sabe disso. Mas tira aí 2 anos, 3 anos, Deus lhe suportou a sua idade todinha, pré-conversão, tirando aí os primeiros anos em que você não o ofendia por não usar ainda a sua consciência. Então foi muito tempo e que Deus lhe suportou. Pastor, só de muito tempo, eu me converti com 10 minutinhos. Sim, você acha pouco? 8 anos que Deus lhe suportou nos seus pecados, nas suas ofensas, um Deus santo. Um Deus que não pode conviver com um pecado só, onde não vai entrar no céu dele um pecado de um ser humano não é pouca coisa. Agradeça a Deus pela longanimidade que ele tinha e tem com você ainda hoje. Romanos 9:22. Que diremos, pois, estou em Romanos 9:22, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a entender o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que, continua a passagem, eu quero mostrar o seguinte: Deus exerce a sua capacidade de suportar ofensas antes de matar um pecador impenitente, tirar a vida dele e mandá-lo ao inferno, que é o que Deus faz com cada pessoa que morre. Foi Deus que tirou a vida, uma pessoa sem Cristo, e Deus o condena, ou destina, condenada é a pessoa já está, Deus a destina, então, para o inferno. Antes de fazer isto, Deus suportou toda a vida daquele pecador, as ofensas, pela longanimidade dele. E aqui é um argumento que eu acho fantástico, no evangelismo. Você dizer para a pessoa, olha, você está aí toda tranquila, bonita, cheia de saúde, saudável, não pense, não se iluda, que é porque Deus não está vendo o que você faz que o ofende. E muito menos que é porque, não, ele até que vê, mas não se incomoda. Não pense, não se iluda, meu amigo, minha amiga, porque ele está exercitando um negócio chamado, desta manhã, você sabe o que é? Longanimidade sobre a sua vida. Sabe o que é longanimidade? Aí você explica. É a capacidade dele suportar ofensa. Então ele está suportando você vivo. É forte. Você dizer isso para um dia pode ter um efeito, diga de uma maneira, né? Serena. Mas é forte você colocar isto. E pode ter um efeito fantástico. Um dia a pessoa vai enfrentar o final da longanimidade de Deus e Deus vai mandá-lo para o inferno. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. O 19 diz, é uma passagem complicada, não vou explicar, mas apenas deixa claro o que eu quero deixar. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, estou em 1 Pedro 3, 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, poucos a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, e continua a passagem. Então, enquanto Noé preparava a arca, que parece que foram 120 anos de preparo, enquanto Noé preparava esta arca, e as pessoas pecando fortemente, inclusive gozando de Noé, certamente, maluco, fazendo uma arca no seco, um navio no seco, e os pecados correndo à solta. Porque Deus não destruiu logo aquele povo. Longanimidade, capacidade de suportar ofensa durante um longo tempo. 2 Pedro 3:9, passagem interessante também. 2 Pedro 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Curioso, sabe o que quer dizer isso aqui? Que a demora aparente de Deus em cumprir muitas das suas promessas é para dar tempo ao eleito se arrepender. Dá tempo. São coisas misteriosas, os bastidores celestiais aqui, que nós não teríamos conhecimento se não fosse uma revelação dessa. Então, pela longanimidade, Deus espera cumprir algumas coisas para que os eleitos daquela geração se convertam. E ele vai então cumprindo o seu tempo e cumprindo a sua vontade e os seus projetos. É um atributo de Cristo, sendo de Deus, obviamente é de Cristo, mas eu quero citar apenas duas passagens que falam especificamente de Cristo como tendo longanimidade. 2 Pedro 3:15, já estamos abertos, né? Estava lá no versículo 9, é só pular para o 15. Passagem interessante. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Aqui é Cristo que está falando. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, e continua a passagem. Sabe o que quer dizer isso aqui? Sem longanimidade de Cristo, você não seria salvo. Então, que aliás, volto para o início, dizer, agradeça agora, de uma maneira mais especificamente falando, a Cristo, pela longanimidade que ele teve em lhe suportar, porque se não tivesse, você não seria salvo. A salvação está diretamente ligada à longanimidade de Cristo. E uma passagem em que mostra Paulo dizendo que Cristo suportou ele próprio, Paulo. Legal isso aqui, e obviamente aponta para cada um de nós. 1 Timóteo 1,16, que diz, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, Paulo falando, para que, em mim, o principal, aqui não diz, mas é dos pecadores, que já tinha sido dito antes, versículo 15, então, principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua, bonito aqui, completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Completa longanimidade. Cristo suportou Paulo segurando as vestes do servo querido Estevão, que morria apedrejado enquanto pregava o Evangelho e tinha uma visão do próprio Cristo glorificado e sendo ali morto a pedradas, e Paulo segurando as vestes daqueles que tiraram suas vestes longas para ficarem com o movimento mais livre, para atirar a pedra com mais força e mais pontaria. Por isso Paulo segurou as vestes das pessoas que apedrejavam Estevão, e Cristo vendo e suportando Paulo. Suportando Paulo pela longanimidade dele. E o que você tem feito, é o caso de se perguntar, para suportar um incrédulo? O que você tem feito para suportar alguém que ofende a você, seu pai, sua mãezinha querida, ofende e você suporta quanto? E ofende até o Evangelho, e ofende até o Deus que você ama, ofende até o Salvador que você adora. Será que Paulo ofendeu o Cristo enquanto matava ou ajudava a matar Estevão? Então qual é a sua capacidade de suportar ofensas? Pessoais ou não, no caso ao Evangelho, por amor seu ao Evangelho? Fica a pergunta. Às vezes é muito fácil falar em zelo. Isso é zelo! Fui grosseiro ontem com o irmão falando por causa de zelo. Falou mal da minha igreja? Então ele viu, soltei os cachorros, usando uma expressão meio grosseira. Mas é o que se diz. E explica por causa do zelo. Por isso ele já tinha sido queimado há muito tempo, e eu e Paulo e todos juntos, por esse tipo de desculpa. Eu sei que o zelo tem um momento certo. Eu sei que tem a hora de você não aguentar uma situação. Tem a hora de você ser duro. Eu sei. E Cristo foi duro muitas vezes. Ele prova. Mas não sirva como desculpa para a ausência de longanimidade nossa. Esse é o ponto que eu estou aqui apertando vocês e a mim próprio. Esse seja o ponto. Porque nós somos muito pouco longânimos. Tão poucos que não conhecemos nem o que quer dizer a palavra. No latim, quer dizer longos ânimos. É a junção de duas palavras, do jeito que no grego também é, em latim é, longus animus, que é um ânimo, emoção, um sentimento forte, longo, mesma coisa, deu longânimo. Segundo ponto, o primeiro é um atributo de Deus. Segundo, Deus concede longanimidade para os seus, ele transmite, Gálatas 5,22, eu não vou ler, mas ali é simplesmente a lista do fruto do Espírito, um fruto dividido, em várias virtudes ali, amor, alegria, paz, longanimidade está lá. Então a passagem simplesmente está, entre outras virtudes, lá, longanimidade como fruto do Espírito. Não vou ler também, mas Paulo atribui a si mesmo essa virtude. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6, ele fala numa lista de sofrimentos que ele havia passado, de atitudes, de comportamentos dele, ele cita lá a longanimidade. Então, ele atribui a si próprio esta virtude que Deus havia dado, concedido para ele. Terceiro e último ponto, todo crente deveria desejar intensamente a longanimidade para praticá-la. Claro, só teria desejo, só teria sentido desejar se for para a prática. Não adianta apenas querer ter sem usar. Quero ler duas passagens que são muito claras. Como Paulo se esforçava para levar os irmãos a serem longânimos. Efésios 4, 1 e 2. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. E aí vem a explicação da palavra. É um show isso aqui. A longanimidade. Esse apóstolo diz assim, que é a capacidade de suportar uns aos outros em amor. Ele disse aqui. A longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa frase é explicativa do termo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo, ou na ligação da paz. E continua a passagem aqui. Colossenses agora 3 e 12. Colossenses 3, 12. E a primeira parte do 13 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos, de novo ele explica, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E vai falando um pouco mais aqui do perdão. Paulo apelava para que os irmãos suportassem uns aos outros. Quando a gente vê uma igreja boa, pacífica, saudável, durante muito tempo, pode ter certeza que, entre muitas outras coisas boas, benignas, a longanimidade está sendo levada a sério pelos irmãos ou pela maioria dos irmãos de lá. Então, quando você vê uma igreja boa, antiga, funcionando, não é porque os irmãos lá não pecam. Não é porque os irmãos lá, eles são cegos, subtracados uns dos outros. Não é, não. Eles pecam, sim, são tão pecadores quanto crentes qualquer. Falando de crentes, claro. Então, não se iluda, não seja ingênuo de achar que ali dentro não tem uma agressão de um contra o outro. Não tem uma ofensa de um contra o outro. Tem! E quanto maior a igreja, mais tem essas coisas, claro. O que está acontecendo, pode ir atrás, a igreja realmente sendo saudável, é que, entre outras virtudes, para não dizer frutos do Espírito mesmo, a longanimidade está sendo exercitada lá. Ou diretamente, ou os líderes daquela igreja, ou pastor, ou pastores, estão cuidando, e tem dois irmãos ali, já colocam em contato um com o outro, e já ensina como é que é o caminho certo, e vamos perdoar aqui, vamos suportar o outro acolá, e vai sendo exercida esta virtude. E o contrário, é um veneno para uma igreja, a incapacidade dos irmãos suportarem uns aos outros. Igreja que dura pouco, eu digo pouco não na existência, e até que às vezes talvez até fosse melhor, se acabar mesmo, mas infelizmente não é o que acontece muitas vezes, é que dura pouco, é a paz e a saúde da igreja. Pode até durar muito no tempo, mas uma igreja ruim, uma igreja com vírus, com virose, uma igreja que vai levantando e cai de novo, vá atrás e veja, brigas, dissensões, politicagem, correntes dentro da igreja, posições, não é a favor de um, é a favor do outro, é isto. Então, nossa igreja nem é grande nem é antiga, é pequena e é novinha, mas desde o começo, é isso que eu estou fazendo questão de colocar essas coisas até básicas para vocês, vez após vez. Vamos crescer com a capacidade de exercer a longanimidade. E não se iludam que então, porque nós somos pequenos, não tem muita importância isso. Tem porque pode ser destruída uma igreja pequenina como a nossa. Se o pecado entrar e as formas pelas quais o pecado se é ativado e é exercitado, uma delas é a incapacidade de suportar o outro e as brigas e tudo mais. Então, não pensemos nós que estamos isentos nem livres de todas as tentações de uma igreja grande e antiga. Absolutamente. Então, vamos ter cuidado com isso. Suporte o irmão. Seja longo no seu ânimo, na sua ou ira ou chateação contra irmão, irmão tal. Quero terminar mostrando um aspecto entre muitos possíveis prático, muito prático, da longanimidade dentro da igreja. Além do que já falei da paz lá dentro, mas tem um aqui muito curioso, 2 Timóteo 4 e 2, e com ele eu encerro. 2 Timóteo 4 e 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Passagem famosa. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pastor, não entendi bem. No relacionamento entre as pessoas, eu recebi uma agressão de lá para cá, eu entendi a prática da longanimidade. Mas exortar ou repreender alguém, o que isso tem a ver com a longanimidade? Tudo. Primeiro, porque é um exercício difícil, complexo, às vezes longo de ser feito. Uma exortação não é só uma coisa de um minuto, pode ser, e pode levar algum tempo. E, muitas vezes, uma exortação é feita debaixo de uma resistência do outro, que está sendo exortado, que está sendo corrigido, que está sendo advertido. Então, não sei se você já tinha pensado nisso, a prática de você exortar ou corrigir ou advertir o irmão, ela é dificílima e exige capacidade de suportar o que vem de lá para cá, que às vezes vem em farpas, às vezes vem umas pedradas, não sei, tão mortais quanto as que mataram Estevão, mas vem olhares, vem comentários, quem é você para me chamar a atenção dessa forma? É duro! Não sei se por isso tão pouca gente se dispõe a advertir ou a exortar outro. Uma das grandes dificuldades do meu pastorado era exatamente esta, que eu dizia, irmão, está na cara, é óbvio que você precisa falar com ele, com o outro que está ali ofendendo, lhe chateando. É claro. Não, porque o senhor não é o senhor, eu não tenho nada a fazer aí, enquanto você não fizer. Agora, se eu for falar com ele e ele lhe tratar mal, eu entro. Mas você quer atalhar? Você quer que eu faça o que você deve fazer, advertir esse irmão, exortar esse irmão, ou chamar a atenção? É você que deve fazer, foi você que viu, não foi nem eu. Foi você o ofendido, não foi eu. Então você quer atalhar, você quer escapar de uma coisa dura, difícil, chata, que é exortar, advertir ou reclamar e chamar a atenção do outro. Não, isso aqui é com você, vai fazer. E aqui vem Paulo dizendo, exorta, corrige, repreende com longanimidade, é porque é duro, é preciso você suportar o irmão de lá para cá. E doutrina, bonito isso aqui também, faça de uma maneira bíblica. Dois conselhos finais, até um tanto quanto óbvios, depois de tudo que eu falei aqui. Seja mais longânimo para com o próximo. Deseje ser no seu coração. Primeira coisa, deseje. Puxa vida, eu gostaria mesmo de ter mais capacidade de suportar as coisas ruins ou chatas ou desagradáveis de outras pessoas. Então deseje, peça para ser, e eu tenho certeza que o Espírito Santo lhe dará. Pastor, você não pode ter certeza, você pode dizer assim, não, se for a vontade de Deus, ele dará. Não, não precisa eu dizer, porque é vontade de Deus dar o fruto do Espírito para aquele que pedir. Deus disse que ele vai nos dar toda coisa que nós pedimos em nome de Cristo. Então as coisas estão de acordo com a vontade dele, muitas delas nós já sabemos, não sabemos coisas específicas. Se eu vou amanhã passar num concurso, se eu vou conseguir fazer aquela prova, se eu vou conseguir comprar aquele carro, vender, não sei. Se a fulana vai aceitar casar comigo, não sei. Mas coisas que a Bíblia diz que é a vontade de Deus já estão claras. E essa é uma. Peça longanimidade e ela vai lhe dar. E no segundo conselho final, Paulo orava para que os irmãos se suportassem. Eu não vou ler, mas está lá em Colossenses 1 e 11. Diz que, entre outras coisas, ele orava para que os irmãos se suportassem, amassem uns aos outros e carregassem as coisas que não gostavam dos outros, tivessem, em outras palavras, longanimidade. Então, além de você orar por si próprio, que é muito bom, ore pela igreja. Senhor Deus, torna a Igreja Batista, Luz do Mundo, uma igreja longânima, ou seja, que os irmãos suportam longamente as agressões ou as coisas que não gostam de outros. E assim nós vamos ser equipados com um instrumento muitíssimo importante para um bem-estar espiritual, para um poder mesmo espiritual em Cristo, da igreja, sendo longânimos uns com os outros. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela pregação que tratou deste assunto tão importante. Obrigado pelo que eu aprendi, pelo que me senti desafiado e envergonhado do tão pouco longânimo que eu tenho sido. Ser com cada irmão aqui, ser com cada crente que vai ouvir esta pregação, e que cada um sinta, não vou dizer o que eu senti, porque cada um sente o que é próprio, mas que sinta o que é necessário, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, para que se determine a ser mais longânimo. E, Senhor Deus, nós já sendo crentes, sendo o Teu Espírito habitando em nós, o Teu Espírito disposto a nos dar os frutos dEle, se não, nós não somos, é porque somos fracos até em desejar e pedir. Pois nos dá esse privilégio de desejar, pedir e, de fato, virmos a ser longânimos uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou pela longanimidade sobre nós, sem a qual nós nem seríamos salvos. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.